Agora, tem uma coisa aqui que nós já estamos com o presidente do Sindacuca, Renato Cunha, para conversar com ele. Estava com um dado maior aqui, mas já saiu no site, no tweet do presidente Bolsonaro, com relação àquele assunto que nós já debatemos algumas vezes, inclusive com o doutor Renato Cunha, da compra do etanol para ser feita direta entre os postos de gasolina e as usinas. Até a semana passada, doutor Renato, falava-se numa nova investida dos Estados Unidos para jogar para cá o etanol. Agora vem essa informação, que é um projeto que os senhores perseguem há algum tempo, e com tudo que é possível que seja melhor para a população, essa desconcentração, e vem essa informação de que vai sim ser aprovada essa compra direta. O senhor poderia dar detalhes sobre ela?
Geraldo, realmente bom dia ouvintes. Como você falou, Geraldo, historiou, é uma novela. A gente vem participando dessa novela há algum tempo. A rigor, o objetivo é ter a possibilidade, a opção de vender diretamente também. Vai se continuar vendendo às distribuidoras, normalmente, dependendo das condições logísticas, distância, etc. Mas não faz sentido vender, somente vender, ser obrigado a vender às distribuidoras, quando pode haver condições de mercado melhores que podem beneficiar o consumidor. O governo federal, através da Agência Nacional do Petróleo, que é uma agência reguladora e que basicamente não tem feito políticas públicas em benefício do sistema como um todo, mas muito mais usando a atuação dela de forma fiscalista, né, de forma totalmente regulatória e punitiva. Agora, no Congresso Nacional, esse projeto de lei, que é um PDC, um projeto de decreto da Câmara, a rigor não é um PDL, ele vem se desenvolvendo há algum tempo e está na Comissão de Constituição e Justiça, passou na Comissão de Minas e Energia, mas com essa pandemia, os aspectos das comissões legislativas, me parece, estão parados. No Executivo, o Ministério de Minas e Energia, o que ele fez ontem foi cumprir o que determinava o Conselho Nacional de Política Energética, que é um conselho consultivo do Presidente da República, que envolve o próprio Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional do Petróleo e outros ministérios. O CNPE, que é esse conselho, determinou que o assunto andasse e que houvesse celeridade na revogação dessa proibição, porque hoje nós somos proibidos de vender. Nós temos um produto, a Constituição diz que a livre iniciativa, sobretudo quando ela for para beneficiar o sistema como um todo, os consumidores, ela deve ser consagrada. E nesse caso aí, apesar de ser uma opção a mais para tentar beneficiar, mas a agência tem criado óbices nessa regulamentação, já que ela é a expertise dela, a aptidão dela tem sido regulada. Portanto, ontem o que houve foi o Ministério de Minas e Energia recomendando ao Ministério da Economia e à Agência Nacional do Petróleo que agilizem e que procedam ao cumprimento do que havia determinado o próprio Conselho Nacional de Política Energética. A questão é muito burocrática, os interesses conflitantes fazem com que haja um retardamento e com isso vai perdendo o consumidor, vai perdendo o produtor também, que pode ter uma saúde financeira melhor, empregar mais, plantar mais, né? O etanol está aí, é um combustível consolidado, que tem preço e tem, sobretudo, qualidade ambiental, ajudou muito a qualidade do ar nas cidades, né? A OMC determina e aconselha o uso de combustíveis limpos também para poder melhorar a saúde pública, as doenças cardiorrespiratórias. Tanto é que o etanol hoje está sendo procurado na África, na Europa, na Ásia, né? Para que ele realmente seja o combustível que tem um apelo maior porque é sustentável.
Eu, na minha matéria aqui, doutor Renato, tem uma acusação, um tratamento meio pejorativo a um superpoder das distribuidoras, e esse superpoder é que faz com que essa, esse projeto não ande. É reconhecido isso?
Olha, se fala muito disso, provavelmente há, como eu coloquei, os que são a favor, os que são contra. Agora, esse assunto vem demorando muitos anos. Não há sentido, na minha opinião, é essa demora. Ou resolve ou não resolve, né? Se a orientação for discordante do que o Ministério de Minas e Energia pregoa, do que o presidente da República tem defendido e outras tantas autoridades aconselham, então que se diga, que se assuma. Agora, não é justo é que haja uma interrupção no fluxo dessas vendas, que a gente fique coibido de não vender mais. É preciso que haja um equilíbrio, uma sensatez aí para andar ou não andar. Se for negado ao produtor brasileiro vender o seu produto diretamente a um posto onde haverá a possibilidade do consumidor comprar nesse posto de duas fontes, né? Hoje você chega num posto, você só pode comprar de uma fonte, que é a distribuidora. Se houvesse uma possibilidade alternativa de se comprar num posto onde o produto venha de duas fontes, da fonte distribuidora que já comprou numa usina ou da própria usina, desenvolvendo, obviamente, e mantendo todas as questões de qualidade, as recomendações de segurança. Você veja que essa celeuma demorou mais de 2 anos e todos os argumentos que se alegaram foram destruídos. Tanto é que o processo está aí andando. Agora, está na boca do pênalti, como se diz, e há um impedimento para se bater o pênalti. Esse é um problema que realmente a gente não consegue compreender porque esse retardamento de uma decisão.
Wagner Gomes.
Presidente Renato Cunha, já há um projeto de decreto legislativo para liberar vendas sem intermediários de etanol, também tramitando na Câmara dos Deputados. Esse projeto, inclusive, foi aprovado pela Comissão de Minas e Energia no fim do ano passado e está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, para depois seguir para a votação no plenário. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro utilizou a conta dele no Twitter para dizer que o Conselho Nacional de Política Energética estabeleceu diretrizes para que o etanol possa ser vendido das usinas diretamente para os postos de combustíveis, e também diz que a venda direta de etanol pode proporcionar maior concorrência no setor e baratear o preço dos combustíveis nas bombas. Bom, aí nós temos já uma diferença de posicionamento do presidente da República com os governadores, que não querem perder o controle da arrecadação, presidente Renato Cunha. É verdade que essa venda direta pode proporcionar uma maior concorrência, como disse o presidente, e baratear o preço do combustível. Porém, não abre-se também uma janela, assim como acreditam os governadores, para a sonegação fiscal?
De jeito nenhum. Inclusive em Pernambuco, não sei se você acompanhou desde o início, em Pernambuco, a legislação do ICMS permite a venda direta. Nós já temos lei em Pernambuco. Então, não há o que se negar, nem se discutir com relação ao ICMS. A coisa é simples. Quando a usina vende ao posto, já que não há a figura da distribuidora nesse modelo novo, alternativo, a usina, obviamente, tem que pagar todos os tributos. Os tributos que são, imanentes, né? E aqueles que são da distribuidora, porque deixou de existir. Quando existir distribuidora, continua normalmente. É o que se fala de monofasia e bifasia. A monofasia concentra-se no produtor, e já existem leis em inúmeros estados, na medida em que não existe a distribuidora na operação comercial. Se não existe a operação comercial, o Estado brasileiro não vai perder, não pode perder, é injusto. Né? Aliás, ele pode até revisionar os tributos como um todo. Tem aí uma reforma, são outras questões. Mas a usina não está se arvorando em querer pagar só a parte que era da própria usina, não. A usina assume o compromisso como um todo. Isso é muito claro desde o início, e seria até indecoroso fazer uma proposta diferente. Agora, quando continuar vendendo a distribuidora, fica na modalidade atual. Quer dizer, se complica muito, isso é que faz com que a gente tenha a impressão que os óbices, as dificuldades, ficam sempre se colocando cada dia mais uma, para que o processo seja retardado, porque as coisas estão muito claras, escritas, defendidas, inúmeras reuniões na Receita Federal, no ambiente do Ministério da Economia também, MME, é um périplo e as coisas são muito difusas. Você vai no Ministério, depois vai no outro, depois vai no Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma luta que, por si só, nessa interlocução, vai cansando quem tem a necessidade, porque aqui no Nordeste, que emprega muito na cana-de-açúcar, nós temos uma equação socioeconômica. A gente precisa sobreviver, tem dificuldades de clima. Então, a gente quer vender o nosso produto, ponto. Qualquer pessoa tem o direito de vender o seu produto, respeitando, obviamente, todas as legislações e, sobretudo, a legislação fiscal.
Obrigado aí pela pergunta. Ivanildo Sampaio.
Bom dia, Renato. A questão do etanol sempre motivou muitas discussões, algumas procedentes e outras improcedentes. Uma dessas críticas diz respeito à questão da produção. Os críticos dizem que no ano em que o preço do açúcar cresce lá fora, a tendência das usinas é diminuir a produção do etanol e aumentar a produção do açúcar. Evidentemente que, do ponto de vista comercial, estão absolutamente corretas. Mas, do ponto de vista estratégico, seria um problema. Você poderia ter desabastecimento de etanol. Essas críticas são procedentes? Como é que você avalia isso?
Olha, são improcedentes, porque se refere a um fenômeno de antes da existência do automóvel flex, onde o consumidor faz a sua opção. O Brasil, até então, era condenado a abastecer o automóvel basicamente com o etanol, a gasolina. Depois do ano 2000, quando na era do automóvel flex, o abastecimento pode se configurar naquilo que for mais conveniente para o consumidor. Hoje, por exemplo, até 76% do preço da gasolina se recomenda o uso do hidratado. E na última década, Ivanildo, o Brasil tem sido um grande protagonista, e pasme, porque ninguém imaginava, sobretudo na fabricação do etanol. Hoje, os níveis de produção do etanol chegam a 70%, né, vis-à-vis 30%, 30% e poucos% do açúcar. Então, e além do mais, tem o automóvel flex. Então, é um problema realmente superado nessa questão. E essa demanda pelo etanol tem sido muito forte, sobretudo pela variação dos preços do petróleo, que são variações que não dependem de nenhuma racionalidade, dependem muito das questões do próprio petróleo, da OPEP e tudo mais, né? E além do mais, a questão cambial brasileira também, que encarece o preço da gasolina aqui dentro. Portanto, o mix de produção brasileiro, por exemplo, na safra 19-20 passada, foi de 65% em favor do etanol e 34% em favor do açúcar, o que era inimaginável. Você tem razão, até o ano 2000, ninguém imaginava um cenário desse. Mas o etanol consolidou-se, inclusive pela promoção ambiental. Nesse momento agora, é irreversível, né? com a questão da respiração, da qualidade do ar, do sequestro de CO2. Você vê, Ivanildo, que o próprio plano de reestruturação da Europa, o principal pressuposto desse plano é fazer com que a Europa atinja a era do carbono neutro. E a Europa hoje, e eles vão gastar, investir para que isso ocorra lá nos combustíveis renováveis. E a demanda hoje por combustível no mundo todo existe. Existe por conta dessa questão da melhoria do ar.
Agora, e essa história de voltar a falar na vinda do etanol americano, o governo estaria e compraria para se confrontar com o nosso aqui no Brasil. Esse assunto morreu, doutor Renato?
Não, ele sempre... os Estados Unidos consideram livre mercado quando eles participam. E eles têm uma capacidade incrível de segregar. Ontem até o ministro Paulo Guedes deu uma declaração mostrando essa incongruência ou essa contradição. Os Estados Unidos são um país rico, nós sabemos, e eles, por exemplo, obrigam o povo americano que pode pagar, e com isso eles protegem a indústria açucareira deles lá, mas se compra açúcar dentro dos Estados Unidos 3 vezes maior do que eles poderiam comprar no mundo. Se eles importassem de diversos países, sobretudo do Brasil, que é o maior produtor, o preço do açúcar lá cairia para 1/3. Ao mesmo tempo, se eles fizessem isso, a indústria açucareira deles lá não iria aguentar. Então, eles não permitem uma reciprocidade e uma relação comercial que envolva etanol, açúcar. Eles dizem que no açúcar eles não estão dispostos a abrir absolutamente nada. A gente não pode colocar produto lá pelo protecionismo, que eles não admitem, mas que são expertos em protecionismo, protegendo lá o mercado deles. Agora, no etanol, eles têm uma sobra lá que poderia ser reduzida, uma sobra do etanol de milho, que, aliás, o nível de mistura na gasolina lá é de 10%, é o E10, mas a lei já permite que seja E15, mas eles não usam. E por que não usam? Porque a indústria do petróleo lá dentro, o presidente dos Estados Unidos não consegue convencer, por exemplo, o mundo do petróleo para aumentar para E15, que já existe lei. Então, todo o destino do etanol de milho americano pode ser resolvido lá dentro mesmo, né? com o simples exercício de um aumento de mistura que já existe, não sobraria produto para que eles exportem. Mas eles querem exportar para o Brasil não tem necessidade desse produto. Cada 100 milhões de litros que eles mandam para o Brasil iria equivaler mais ou menos a cerca de 20% da cota que a gente já dá de isenção. O que eu quero dizer com isso é que nós já damos de isenção na importação do etanol 6 vezes mais a eles do que eles nos dão no açúcar. E a conta tem que ser como um todo, pelo que a gente qualifica como a conta do ART, do ATR, que é a conta a rigor da sacarose. Quer dizer, não dá para negociar dessa forma. Agora, o Brasil não pode ter uma postura, e ontem o ministro Paulo Guedes está reconhecendo isso, que se quede a um conceito de livre mercado, que é o conceito formulado por quem tem interesse de só falar em livre mercado, segregando as outras commodities, falando só naquele ponto específico. Mas eles continuam insistindo, nós teremos grandes problemas em 31 de agosto, e aí, o ano passado, o Congresso Nacional ajudou, através também de um PDC, que é um projeto de decreto legislativo, revogando a medida do Executivo. A gente sabe que o PDC é uma figura que não é comum no Congresso. O Congresso tem uma aptidão, uma vocação legislativa, mas em casos extremos ele age também com um instrumento executivo, que é esse decreto que revoga atos do presidente da República. Então, se não houver realmente uma situação dessa natureza, eu confio que o Congresso irá, como sempre aí, os dois poderes procurarem um entendimento para que a gente possa manter emprego e continuar a nossa atividade aqui. E ninguém dá nada no mercado internacional de graça sem reciprocidade. E as reciprocidades não podem ser uma coisa hermeticamente isolada. Eu só vou tratar aqui de etanol. Ainda que seja no etanol, nós já damos uma isenção a eles muito maior do que eles nos dão no produto correlato, que é o açúcar.
A gente agradece ao Dr. Renato Cunha, presidente do Sindaçúcar, a participação no Passando a Limpo.